Eleições 2018.
E o primeiro tema de hoje para falar em eleições é saneamento básico. Olha, o Plano Nacional de Saneamento Básico, que Isabel Ferreira estabelece a universalização dos serviços de água e esgoto do país até 2033.
É, mas para isso, Edson, para que essa realidade aconteça no Brasil, é necessário ampliar o volume de investimentos no setor em 62% e atingir o patamar de 21 bilhões e 600 milhões de reais por ano.
Pois é, essa conclusão é de um estudo realizado aí pela Confederação Nacional da Indústria, denominada Saneamento Básico, uma agenda regulatória e institucional, pesquisa que foi entregue aos candidatos à presidência da República. E quem vai falar com a gente a respeito desse estudo, daquilo que é necessário para poder a gente avançar em termos de saneamento no Brasil, é especialista em infraestrutura da CNI, né, da Confederação Nacional da Indústria, a Ilana Ferreira. Ilana, muito bom dia, prazer em tê-la aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson. Bom dia, Isabel. Bom dia, ouvintes.
Pois é, olha, o desafio é enorme, né? A gente tem aí uma grande quantidade hoje de, até uma quantidade razoável, um percentual de coleta de esgoto em termos de 57% da população brasileira dispõe no serviço de coleta de esgoto. Só que o 50% apenas disso é tratado, né? Enfim. Gerando uma dificuldade muito grande nesse aspecto. Quer dizer, o desafio no que diz respeito a saneamento no país e para poder cumprir essa meta de 2033 é muito grande. O que é preciso fazer para resolver esse déficit que nós temos em termos de água e esgotamento sanitário no Brasil, Ilana?
Bom, Edson, esse estudo que nós desenvolvemos, esse tem sido o trabalho que a CNI tem feito nos últimos anos, justamente já tendo como foco as metas do Plan SAB, e que os nossos trabalhos mostram que realmente a situação como está, nós só atenderíamos essa meta em 2054. Uma série de ações precisam ser tomadas, mas as duas principais, se eu pudesse elencar, seria: primeiro, a gente precisa melhorar a estrutura regulatória do setor. Uhum. Hoje, o setor de saneamento tem 49 agências reguladoras espalhadas pelo país, muitas delas sem estrutura adequada para fazer uma regulação que o setor precisa, que gera uma série de inseguranças jurídicas e acaba não permitindo o segundo ponto, que é aumentar os investimentos, né? Então, uhum, para aumentar os investimentos, um ponto que a CNI tem defendido já há alguns anos, é que é preciso aumentar a parceria com o setor privado. Esse é um setor muito dependente dos recursos públicos, que infelizmente não estão mais disponíveis como antes, né?
Agora, essa parceria com o setor privado, Ilana Ferreira, sofre muita resistência, né? Quais são as principais barreiras para que haja uma maior participação privada no serviço de saneamento básico?
Bem, o principal ponto que é muito delicado é justamente a desinformação que existe. Muitas pessoas confundem o aumento da participação privada com privatização da água. Tem muitos mitos envolvidos, né, nessa temática. E o que ocorre hoje, todo o poder está na mão dos prefeitos, né? Hoje o setor privado atua em cerca de 6% das companhias no Brasil, o que significa também em média 9% da população, mas é muito interessante observar que apesar de atender 9% da população, hoje o que é investido no Brasil, mais de 20% vem do setor privado. Uhum. E não só o investimento é proporcionalmente maior, como também nós vemos uma grande participação em municípios pequenos. Hoje, 72%, 78% da atuação do setor privado é em município com até 50 mil habitantes. Uhum. Então, eu acho que a grande barreira hoje é justamente a informação, né, correta, adequada, uma discussão bem embasada para observar em que nós estamos falando em privatizar a água. A ideia é oferecer à população parcerias que permitam um serviço de melhor qualidade, né?
Uhum. É o que todo mundo quer.
É, exato. Agora, você acha que a partir do momento em que o capital privado entrar de maneira mais forte, enfim, com uma participação mais ampla aí dentro dessa questão, é possível aportar os recursos necessários? Porque a gente teve aí, né, nos últimos anos, um déficit grande aí por conta justamente da falta de investimento insuficiente, para melhorar essa situação da questão do saneamento básico, né, nas redes de esgotos no país. Para a gente ter uma ideia, nos últimos 8 anos, a média de recursos aportados para a área de saneamento foi em torno de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Parece muito, mas não é muito não, né? Se a gente pensar na grande necessidade que tem e no prazo que são 8 anos, nós estamos falando aí de uma média de menos de 2 bilhões de reais por ano aplicados em saneamento, né?
Sim, sim, sem dúvida, o desafio é grande. Mas o que nós observamos é justamente como esse é um mercado que está muito retraído ainda em termos de participação privada, há muito interesse.
Uhum.
Obviamente, é algo que a gente já tem defendido há muito tempo, só a participação privada não vai resolver todas as questões do setor.
Uhum.
Né? É, a parceria, o que a gente defende é a parceria com o setor privado, em alguns casos também a concessão, enfim, a atuação direta. Mas o importante é justamente você ter uma clareza de onde há uma viabilidade maior de mercado para que você possa alocar os recursos públicos, que hoje estão muito escassos, obviamente, justamente nos municípios e nos locais que são mais carentes e que sim precisariam urgentemente de recursos públicos, seja estaduais ou federais. Então, a gente realmente acredita que com o aumento dessa participação e uma alocação mais adequada dos recursos públicos, você dificilmente atenderia a meta até 2033, mas nós conseguiríamos antecipar esse 2054 e com uma maior qualidade na prestação desses serviços. Porque um outro ponto que o nosso estudo averigou, e é um acompanhamento robusto feito principalmente pelo Instituto Trata Brasil, é que, primeiro ponto, houve um aumento muito grande dos desembolsos no setor, principalmente por conta do PAC, ali a partir do ano de 2010, mas quando nós vemos o andamento do atendimento a essa evolução, evoluiu, o indicador evoluiu, mas de uma forma muito similar ao que já evoluía nos últimos anos. O que traz outro ponto muito importante que eu havia citado anteriormente, que é a questão da gestão vinculada a uma regulação eficiente. Só ter mais recurso não vai resolver o problema. Óbvio, esse é um problema muito importante, mas se não houver uma estrutura regulatória adequada, a eficácia desse investimento pode não ser da forma que nós gostaríamos.
Pois.
Agora, você falou em prazos aí, né? A meta é 2033, mas você disse que se continuar no ritmo que está, vai chegar para 2054, né? É, quais são os impactos desse atraso de 21 anos na universalização dos serviços de água e esgoto para o setor produtivo e para a saúde da população brasileira, Ilana?
Bom, tem um trabalho do Instituto Trata Brasil que mostra o que nós ganharíamos caso atingíssemos nessa universalização. É, a estimativa deles é que se em 20 anos nós atingíssemos ali 2038, por exemplo, nós teríamos o retorno de quase 540 bilhões de reais. Bom, o que significa esses 540 bilhões de reais em termos práticos? Só para termos uma ideia, em 2016 o índice de falecimento infantil no Brasil, criança menos de 5 anos, por conta de diarreia, foi de 3 mil, né? O que é o indicador normalmente utilizado para avaliar justamente a má qualidade da nossa água e também a falta de tratamento de esgoto. Que esse é o indicador, eu sou economista, esse é o indicador que eu sempre digo que não há valor monetário que consiga transmitir a gravidade dessa informação. Um outro ponto, do ponto de vista produtivo, a gente tem um impacto na cadeia muito significativo. Quando nós investimos R$1 em saneamento, todo o impacto que temos em indústria química, construção civil, enfim, do ponto de vista da oferta do setor produtivo, é de R$ 2,50, ou seja, cada R$1, nós temos R$ 2,50. E um outro ponto importante também que o nosso estudo traz é o seguinte: a cada R$17 mil que investimos em saneamento, a gente gera um posto de trabalho direto no setor.
Enfim,
é muito importante o setor. E tem um outro ponto também, que o setor produtivo, a população precisa de água de qualidade, tratamento de esgoto, mas se nós continuarmos desperdiçando água, porque se a gente não trata água, a gente suja água e desperdiça água, a gente afeta a produção, porque vai chegar um momento em que você não vai ter esse insumo tão importante para o próprio setor produtivo, né? Os últimos dados da ANA já mostram que hoje no Brasil há 110 mil quilômetros de rio com qualidade comprometida.
Sim.
Então, nos próximos anos, se não houver realmente uma mudança séria no setor, nós começaremos a observar realmente o impacto, a água se tornar um custo seríssimo para a capacidade de expansão produtiva do país.
Uhum. Agora, Ilana, para que os... Óbvio, né? O investimento privado é um investimento que ele tem a necessidade de retorno. Você não investe uma coisa que não vai dar retorno. A questão é que grande parte da população brasileira, inclusive aquela que está sem saneamento hoje, é uma população de muito baixa renda e que, para poder bancar serviço de água e esgoto, muitas vezes os recursos são escassos para essa população. E aí eu perguntaria a você, porque nós tivemos um problema semelhante na questão da telefonia, por exemplo. Quando os celulares começaram a popularizar, começou a tirar seus orelhões, por exemplo, no interior, lugares que tinham orelhão e etc., e aquilo foi acabando. E muitas vezes o serviço de antena, de colocação de antenas de células para rebater o sinal de telefonia celular, elas não eram colocadas em municípios mais pobres, porque ali você tinha um índice de consumo baixo dentro da questão aí do uso da telefonia celular. Como é que a gente pode impedir que isso ocorra também na questão do saneamento? Ou seja, a empresa que é privada, obviamente, vai querer investir em uma cidade que seja mais rentável, como a capital, como, enfim, uma situação em que ela consiga aí um retorno melhor. E aí pode não sobrar, não ter ninguém querendo investir, por exemplo, nos pequenos municípios do norte e nordeste do Brasil, onde nós temos talvez o maior déficit de saneamento básico. Como é que a gente consegue equilibrar isso?
Essa é uma preocupação muito relevante que nós temos também, e o que nós avaliamos na realidade hoje no país, como eu havia citado anteriormente, hoje a participação privada, pensando nos municípios menores ainda, das companhias privadas, 58% estão em municípios com menos de 20 mil habitantes. Há uma série de alternativas que são interessantes e do ponto de vista econômico são válidas. Primeiro, o próprio consórcio municipal. Os municípios, eles podem montar consórcios e fazer concessão, a PPP, a parceria com o setor privado, quando acharem que não seria rentável, digamos assim. Isso já ocorre no estado do Mato Grosso. E nem precisou fazer consórcio municipal. Na realidade, as próprias companhias identificaram municípios próximos, pequenos, 20 mil habitantes, 30 mil, 15 mil habitantes, e foram fazendo concessões um próximo ao outro, justamente para ter esse ganho em escala. Do ponto de vista da população de baixa renda, felizmente, esse é um setor que já prevê a tarifa social, né? Então... A concessão hoje já considera essa população de baixa renda como uma população ali que necessita de uma tarifa social e já inclui na tarifa o subsídio cruzado por nível de consumo, uhum. né, que é algo que ocorre hoje no setor elétrico. Uhum. Né, você já tem como preservar essa população. Para ser honesta, o grande desafio de fato hoje, que não está associado à questão de companhia pública ou privada, é realmente a camada mais vulnerável da sociedade que está em áreas irregulares, porque existe uma restrição legal de fornecer serviço de água e esgoto nessas áreas.
Uhum.
Esse é o grande desafio, que na realidade está associado a um projeto, a um planejamento urbano.
Sim.
Que precisa ser aprimorado nesses locais. Mas do ponto
tem que fazer a regularização,
quer dizer, a questão,
fundiária.
Quer dizer, a própria questão legal já, hoje em dia já é um problema nesse sentido de estimular a participação privada, né?
Justamente, na realidade você não pode nem construir sendo público ou privada. Esse é um desafio muito grande no setor, que são as áreas irregulares, que é justamente aquela parte da população mais carente e mais vulnerável, que esse é um desafio jurídico, e na verdade isso é um desafio muito grande de planejamento urbano.
Uhum.
Agora, voltando específico ao ponto que você trouxe, da questão dos municípios pequenos, o que nós vemos é que há, sim, uma rentabilidade interessante. O que nós vemos hoje, para ser sincero, é uma grande ineficiência das companhias de modo geral. Com raras exceções hoje no Brasil, hoje nós teríamos 3 companhias estaduais que de fato têm capacidade de financiamento e de investimento. De modo geral, as companhias estaduais hoje estão quebradas. Então, elas não têm a capacidade de atender esses municípios. Às vezes uma perspectiva muito positiva, justamente de, só para resumir aqui que eu falei demais, peço desculpas, ou consórcio municipal, quando for necessário, ou em muitos casos, o que se considera hoje que não é rentável, deficitário, nós já tivemos vários exemplos no país, principalmente como eu citei no caso do Mato Grosso, que entra a companhia e vê que há, sim, uma demanda potencial interessante com capacidade de pagamento e de uma tarifa compatível com a média nacional.
Muito bem, Ilana Ferreira, que é especialista em infraestrutura da CNI, Confederação Nacional da Indústria, comentando com a gente esse estudo realizado pela CNI sobre a questão do saneamento básico, né, água tratada, esgotamento sanitário, essas duas demandas que são uma demanda muito forte da população brasileira, e esse estudo que foi entregue aí aos candidatos à presidência da República, que vão, obviamente, se debruçar aí sobre esses relatórios e esperemos gerar políticas públicas, né, de interesse de toda a sociedade para poder debater e enfim, colocar em prática medidas que possam aí, de fato, levar água e saneamento para a população, que é importante, né? O que se investe em saneamento, certamente depois se economiza lá na frente, nos hospitais, nas casas de saúde, nos prontos atendimentos e por aí vai, que é muito importante. Ilana Ferreira, muito obrigado por participar com a gente nessa manhã de quinta-feira aqui do nosso painel. Obrigado muito pela participação e por ter atendido ao nosso convite e explicado e esclarecido para os ouvintes a respeito desse estudo da CNI. Grande abraço e valeu pela participação.
Obrigada a vocês pela oportunidade e um bom trabalho.